As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
O alerta chegou à ERTES pela voz de um pai. Neste domingo, em plena mata dos Sete Montes, por ocasião da comemoração do aniversário de uma criança, algumas pessoas repararam que um homem, na casa dos 50 a 60 anos, estaria a observar os meninos e meninas. Assim foi durante largos minutos. A situação despertou a atenção dos pais, uma vez que o indivíduo estava num dos caminhos laterais ao local onde se encontra o parque infantil e tudo fazia para passar despercebido entre a vegetação ali existente. A ERTES sabe que duas mães ainda se aproximaram do homem para pedir satisfações e que este confrontado saiu do local sem responder às questões de que foi alvo. Deu então a volta ao circuito e situou-se depois no outro caminho lateral, o que conduz aos WCs, e dali passou a observar um casal de namorados que estava sentado num banco. Aqui depressa foi descoberto, de tal forma que foi ameaçado por essas duas pessoas. A ERTES tentou explicações junto da Polícia de Segurança Pública, em especial sobre se alguma queixa-denúncia já tinha sido apresentada em torno de situações do género, algo que efetivamente não se confirma. Ficou, no entanto, o apelo da PSP: se desconfiar que alguém está a observar crianças de forma suspeita e a captar imagens por algum meio, não hesite em chamar as autoridades. O Partido Social Democrata arrasou a Infraestruturas de Portugal. Por ocasião da recente reunião da autarquia na Bantina, o vereador José Delgado não poupou nas palavras para criticar a passividade da empresa em algumas situações que ocorrem em Tomar, em especial a falta de limpeza na Nacional 110 e ainda na 349-3, estrada de Peialvo. O eleito do PSD acusa a IP de assobiar para o lado, colocando em causa a segurança da população, e diz mesmo que voltou as costas a Tomar.
As infraestruturas de Portugal continuam a assobiar para o lado, deixando as populações em risco permanente, quer por falta de cumprimento das suas responsabilidades de conservação e limpeza das estradas nacionais, quer pela falta de respeito, navegando no engano e no adiamento constante com promessas que se esvaziam no tempo. Em outubro de 2017, o Governo disse que quer as bermas limpas e, para isso, publicou em Diário da República um diploma onde estabelece as medidas para limpeza de faixas até 10 metros junto das vias, às vias rodoviárias e ferroviárias, com o objetivo de defesa contra incêndios, onde a responsabilidade de limpeza é das Infraestruturas de Portugal. Mas se tal incumprimento fosse da responsabilidade de um particular, certamente estariam acionados todos os sistemas contra ordenações e aplicadas as respectivas multas a que o povo está habituado. Mas tal monstro, qual que me refiro às Infraestruturas de Portugal, faz o que quer e quando quer, sob o chapéu do Governo, num sistema injusto e de total irresponsabilidade, põe em causa a segurança e a tranquilidade dos portugueses. E em Tomar, o que se passa por Tomar? Claro que tudo está igual, claro que as Infraestruturas de Portugal voltaram as costas a Tomar, não cumprido com as suas responsabilidades, colocando em risco as suas populações, em adiamentos constantes, promessas e, em especial, sem resolver os problemas que são da sua responsabilidade. Enfim, uma falta de respeito pela Câmara Municipal de Tomar, pelas juntas de freguesia, pelos tomarenses e seus visitantes. As estradas nacionais que cruzam Tomar, em especial a Estrada Nacional 110, 113 e 349.3, apresentam-se com as bermas repletas de vegetação, reduzindo a visibilidade de automobilistas e peões, escondendo sinalização e entupindo sistemas de drenagem de águas pluviais e linhas de água, potenciando inundações e danos humanos e materiais, absolutamente evitáveis.
Na resposta, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, disse concordar com parte da intervenção de José Delgado, referindo que a empresa tinha ficado de intervir na Nacional 110, isto há mais de duas semanas.
Concordo em grande parte com aquilo que diz. Reunia relativamente pouco tempo com as infraestruturas. Pronto, a gente também percebe que a capacidade que eles têm financeira também é o que é, né? Pronto. Mas, de qualquer das maneiras, há aqui questões, sobretudo no nosso concelho, que são questões que colocam em segurança as pessoas, quer os peões, quer os automobilistas. A questão da estrada da FAI, o projeto de execução está feito, estão a lançar empreitada. A questão da limpeza das bermas, aquilo que nos foi dito, eles tinham feito. Portanto, eles, quando fazem um concurso para a limpeza das bermas, fazem a nível nacional. Portanto, fizeram um concurso, um primeiro concurso que ficou deserto, e depois tiveram muitos meses à espera que o Ministério das Finanças libertasse para lançar novo concurso, e que foi adjudicado na semana que eu estive a falar com eles, portanto, que foi para aí talvez há 15 dias, 3 semanas. Portanto, ali da ponte nem vamos falar, a Câmara faz, acabou não. Já fez, pois. A estrada de Leiria é um problema mais complexo. E muito sinceramente, senhores vereadores, eu acho que aquilo vai sobrar para a Câmara. Temos ali uma construção de um muro, que não sabemos se foi legal ou não. O muro não tem fundações. E o que ficou combinado foi vir cá uma equipa deles, reunir com a nossa equipa lá no local. E claro que a gente vai pedir que seja ali a meias.
O início do ano letivo não passou despercebido à Câmara de Tomar. Hugo Cristóvão, vice-presidente do município e responsável pela área de educação, deu conta do investimento da autarquia em mobiliário escolar, reforçando o que já tinha dito em entrevista à Hertz, e abordou também algumas das dificuldades já relatadas por pais e encarregados de educação das escolas Santiria e Gualdim Pais, nomeadamente no que aos transportes escolares diz respeito. Sem abordar os casos em específico, o eleito do PS abriu a porta a eventuais acertos.
Dos investimentos que vamos fazendo, ou que temos tentado planear de ano para ano. Este ano o investimento principal é realmente relativamente ao mobiliário das escolas de pré-escolar e primeiro ciclo. Portanto, nós equipámos a grande maioria das salas de pré-escolar e primeiro ciclo do concelho. Algumas delas tinham mobiliário com mais de 30 anos. À parte, os centros escolares mais recentes, todas as outras escolas, todas as outras salas de aula foram de facto equipadas. Eu até disse há dias numa entrevista que era um valor na casa dos 45 mil euros, mas eu esqueço-me sempre dos IVAs, portanto, na verdade, passa os 60 mil euros de investimento. E, portanto, é de facto, para este ano letivo, o principal investimento. Mas, para além disso, referir também que equipámos também todas as escolas de pré-escolar e primeiro ciclo com kits de primeiros socorros. Muitas não tinham, outras estavam já um pouco ultrapassados e, portanto, equipámos realmente todas as escolas de pré-escolar e primeiro ciclo. Pronto, e depois há, naturalmente, para além de algumas manutenções que vamos fazendo, nomeadamente em parceria com as juntas de freguesia, naturalmente haverá sempre algumas coisas ainda a corrigir, algumas ou a melhorar. Há situações que só mesmo depois das aulas começarem, nomeadamente no que diz respeito aos transportes escolares, por exemplo, há sempre algumas questões que temos que afinar, porque só efetivamente quando, já com os horários a funcionar e com as coisas a decorrer, é que podemos tentar, portanto, resolver algumas questões que aparecem. Temos já reporte de uma outra situação, portanto, relativamente a transportes escolares. Sendo certo, não posso deixar de fazer essa referência, sendo certo que é impossível num concelho com perto de 100 aglomerados urbanos existirem transportes a todas as horas para todos os locais. Portanto, haverá sempre situações em que não é possível que haja, portanto, a carreira, e isto também é sempre um diálogo com a rodoviária. A nossa capacidade para obrigar a rodoviária é limitada, porque ela tem um contrato, enfim, de concessão das carreiras de serviço público, e portanto, há sempre aqui este diálogo no início do ano letivo, no final e depois no início, mas a nossa capacidade para obrigar também é relativa, e também realmente temos que compreender que é impossível, como dizia, num concelho como o nosso, que tem os tais quase 100 aglomerados urbanos, ter realmente a todas as horas, todos os dias, para todos os locais, transporte pronto. Portanto, haverá sempre uma outra tarde em que os alunos desta ou daquela turma não terão transporte, nomeadamente à hora de almoço. Mas também é verdade, então hoje há muito por parte de alguns pais esta ideia de que os meninos já devem estar na escola precisamente o horário das aulas. Isso não é verdade, quer dizer, há a biblioteca escolar, há os clubes, há todos os outros projetos. É suposto que os alunos estejam na escola para além das aulas, mas há de facto por parte de alguns pais esta ideia e esta vontade de enfim, assim que termina a aula o menino deve ir para casa. Não, é bom que esteja na escola também para além disso, até porque há também depois todas as outras questões da sociabilização que fazem parte.
Entretanto, já há uma reação dos pais encarregados de educação a estas declarações de Hugo Cristóvão, novamente pela voz de Vítor Marques. Houve então registo para essa reação e ficaram duras críticas ao vice-presidente da autarquia na Bantina.
Nós estamos dispostos a ir até às consequências. Aquilo que eu ouvi numa primeira análise, eu diria que era inqualificável, as declarações do vereador são umas declarações totalmente hipócritas, demagógicas e mentirosas. E como deve calcular, eu assumo total responsabilidade por aquilo que estou a dizer, como em toda a vida, e não, o meu filho não vai ficar na escola. Essa é a única solução que tanto a Câmara como o agrupamento de escolas templários, quer fazer valer, obrigar os pais desses meninos, mais de 18, pelo menos os do 5º ano da escola de Santiria, a ficar, a permanecer na escola durante 5 horas, a almoçar mais um dia na escola, fechados, à espera que chegue o autocarro e dá-lhes qualquer coisa para os meninos se entreterem durante esse tempo. Não, não vai acontecer e não, não vou aceitar esse tipo de discurso demagógico, hipócrita e mentiroso. Não, não vou aceitar e acredito que muitos dos pais, para não dizer todos, não podem aceitar uma coisa dessas. Não é o vereador Cristóvão que vai decidir o que é que os nossos filhos têm que fazer porque ele não quer simplesmente resolver o problema. Ele e o professor Paulo Macedo, do Agrupamento de Escolas Templários, têm que resolver o problema. Eu e acredito que os outros pais também, que se estão a movimentar a nível de comunicação social nacional, a expor isto nas televisões como vai acontecer, a Câmara de Tomar gosta de ficar conhecida, vai ficar conhecida. Isto já está alinhavado e é esse o caminho que querem que nós sigamos. Ora, se os miúdos têm uma tarde livre, se os miúdos vêm todos da mesma aldeia, a Câmara não pode dizer que não pode obrigar a rodoviária. Portanto, entendam-se que a rodoviária, aquilo que me diz a mim e aos outros pais, é que sim, faz aquilo que a Câmara mandar. Portanto, a Câmara só tem que abrir os cordões à bolsa e não vão obrigar os nossos filhos a ficar na escola.
Luís Ramos, vereador do Partido Social Democrata, denunciou a falta de água na Sabaxeira no dia 11 deste mês, durante um período aproximado às 10 horas. O eleito quis respostas da gestão do PS na autarquia Nabantina, pois considerou como inadmissível que as pessoas fiquem privadas deste bem essencial durante tanto tempo, sendo que este cenário, lamentou, se repete algumas vezes. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, apresentou então uma conduta de rede situada naquele território, tubo esse que tinha sido colocado há cerca de 2 anos e que estava entupido com detritos. A autarca aponta o dedo à EPAL pela forma como a água é captada, ao mesmo tempo que refere que os serviços da autarquia têm estado a substituir essas mesmas condutas.
No dia 11 de setembro decorrente, segundo informação recolhida junto de consumidores, houve falta no abastecimento de água por mais de 10 horas. Com o calor que se tem feito sentir, os moradores têm falta de um bem essencial e deparam sistematicamente com falta de água. Gostaríamos de saber o que é que está a ser feito, como é que se pode resolver esta situação.
Este tubo foi colocado na freguesia, isto é um tubo novo, de conduta de água, foi colocado na freguesia da Sabaxeira há 2 anos. A Sabaxeira é abastecida pela Mendacha. Nós entendemos que a forma de captação da água da Mendacha causa turvação e precipitação e cria isto dentro dos tubos. E, portanto, já há 2 anos substituímos quilómetros de conduta com este problema. Este tubo é novo e passado 2 anos estamos a substituir outra vez. Isto leva, ponto 1, quando não há falhas de água, a água não tem pressão, porque, como podem ver, pá, tem pouco espaço para passar, não é? E, portanto, vai continuar a haver falhas de água. Neste momento, os serviços estão a proceder mais uma vez à substituição das condutas. A EPAL já fez. Qual era a negociação, e é a negociação que temos com a EPAL, é no sentido daquela zona, a Mendacha abastece não só a Sabaxeira, mas também um bocado da freguesia da Madalena Bezelga, um pouco da Pedreira também, e vem até aqui à Venda da Gaita, que também é abastecido pela Mendacha. Portanto, e todo o resto do concelho é abastecido pela ETA da Aceiceira. Portanto, é passar todo o concelho, fazer uma reversão do sistema e aquelas zonas deixarem de ser abastecidas pela Mendacha, ficando a Mendacha como alternativa a uma falha que possa existir, mas todo o concelho ficar a ser abastecido pela ETA da Aceiceira.
No âmbito dos trabalhos em curso da empreitada de requalificação da estrada municipal 532 em Olalhas, pavimentação da Rua do Picoto e requalificação da estrada principal do Val do Pereiro, irá ficar interdita nesta quarta-feira a circulação no troço da via entre a Travessa do Brós e a Rua do Fojo, a estrada do campo de futebol. Será no período compreendido entre as 13h30 e as 16h. Para minorar o incómodo, solicita evita-se que os utentes desta via antecipem as suas deslocações, de forma a não terem de circular no local nesse período. Entretanto, horas antes, já haverá registro para condicionamentos no trânsito dentro da povoação de Alqueidão, que serão resolvidos, sempre que possível, por arruamentos alternativos. Numa nota informativa enviada para a redação da ERTE, o município pede as devidas desculpas à população afetada, garantindo a maior celeridade possível nesta intervenção.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
O homem acusado de ameaçar matar a própria esposa em Alvaiazre ficou em liberdade, ou seja, depois de presente em interrogatório, ficou sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência, sendo que ainda está proibido de contactar a vítima por qualquer meio e não pode frequentar a área de residência do casal, num perímetro não inferior a 200 metros. No esclarecimento da Procuradoria da Comarca de Leiria, é referido que dos autos resulta, nomeadamente, que nos anos de 2017 e 2018, por diversas vezes, dirigindo-se à sua companheira, o arguído injuriou-a e referiu que iria matar a mesma. No dia 18 de junho de 2018, o arguído agarrou a vítima com as mãos pela zona das ancas e bacia e, mediante o uso de força física, apertou-a e logo de seguida arranhou-a. No dia 16 de setembro de 2018, na presença dos guardas da GNR, proferiu diversas injúrias e ameaçou aquela que a matava.
Rádio R, informação.
A presença de Tomar no concurso nacional Sete Maravilhas à Mesa mereceu uma nota de destaque na abertura da recente reunião da autarquia na Bantina. Anabela Freitas, a presidente, fez questão de agradecer a todos quantos apoiaram a chegada da oferta gastronómica e cultural na Bantina à final da Albufeira, nomeadamente a empresários, funcionários do município e à larga comitiva que acompanhou a mesa tomarense até à Praia dos Pescadores, congratulando-se que Tomar tenha dignificado o concelho num concurso marcado por desigualdades. Apontou.
E permitam-me que, em primeiro lugar, agradeça a todos quantos compuseram a mesa de Tomar que esteve ontem na final das Sete Maravilhas à Mesa. Portanto, todos os empresários, também, neste caso, o Convento de Cristo, que também fazia parte da mesa. Agradecer a todos quantos deslocaram à Albufeira e acompanharam o evento, bem como a todos os empresários tomarenses que prestaram auxílio e deram apoio ao autocarro que se deslocou ontem à Albufeira. E, por fim, agradecer aos tomarenses, em primeiro lugar, a todos quantos votaram na nossa mesa. Não ganhámos, mas pronto, as regras são essas. Quanto a municípios a concorrer sozinhos contra agrupamentos de municípios, é óbvio que há aqui sempre uma diferença, mas acho que dignificámos o nosso concelho e que, efetivamente, durante estes tempos em que decorreram as Sete Maravilhas à Mesa, muito se falou de Tomar e, aliás, os próprios empresários que compõem a mesa são os primeiros a dizer que sentiram um aumento significativo naquilo que são as refeições recebidas, nomeadamente no restaurante, o aumento do número de fornadas de pão, porque passou a vender muito mais, bem como também estava o nosso padrinho, também é empresário, e também relata que houve um aumento no número de clientes. O Hotel dos Templários tem estado com taxas de ocupação acima daquilo que é normal, e ainda bem, assim como todas as outras unidades hoteleiras do nosso concelho.
A conquista do título de campeã da Europa em judo, em júniores, por parte da tomarense Patrícia Sampaio, serviu de mote para que o Partido Socialista e Partido Social Democrata direcionassem elogios ao feito alcançado pela atleta da Gualin Pais na Bulgária, onde chegou ao lugar mais alto do pódio, mercê da vitória em 4 combates realizados. Os vereadores Hugo Cristóvão e Luís Ramos deram os parabéns à jovem de 19 anos.
Tomar tem muitas modalidades, muitos atletas e, de facto, também muitos campeões em várias áreas, mas obviamente que uma campeã europeia não é todos os dias, portanto, deixar naturalmente os parabéns à Gualdim Pais, desde logo, enquanto clube representado, e também ao seu treinador e à família, mas, essencialmente, um grande voto de parabéns à Patrícia Sampaio, que é deste sábado campeã europeia de juniores em judo e que, com certeza, já que já esteve uma vez no mandato anterior quando foi vice-campeã, mas com certeza há de estar aqui um destes dias connosco também para podermos simbolicamente homenageá-la.
Queríamos também aqui deixar um voto de congratulação à judoca Patrícia Sampaio e à Sociedade Filarmónica Gualin Pais pela medalha de ouro no campeonato de judo. Os nossos parabéns.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana identificou um homem com 53 anos por suspeita de crime de violência doméstica no Conselho da Batalha. No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um mês, a GNR refere em esclarecimento que o suspeito ameaçava e agredia física e verbalmente a esposa, pelo que foi dado cumprimento a um mandado de busca que resultou na apreensão de 7 armas de fogo, 2.641 cartuchos, calibre 12, 7 facas, um redutor de calibre para espingardas e uma mira telescópica. O indivíduo foi constituído arguído e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência. E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.